semana, na realidade alguns dias já vem ardendo o meu coração, mas não tinha uma direção de Deus para ministrar. Mas essa semana foi muito mais preciso, muito mais forte. E até publiquei hoje pela manhã: verdade ou mentira, quem guiará você? Presta atenção. Verdade ou mentira, quem guiará você? Quem dirigirá a sua vida? Todos nós somos influenciados e dirigidos ou guiados por aquilo que recebemos e absorvemos. De alguma maneira, aquilo que vemos e ouvimos acaba gerando em nós pensamentos, entendimentos que nos impulsionam a tomarmos decisões para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, enfim, tudo o que está ao nosso redor. Mas então eu quero perguntar a você nesta noite: você está sendo dirigido pela verdade ou pela mentira? Faz todo sentido, porque todos nós acreditamos que estamos sendo guiados pela verdade, até porque temos consciência que a mentira não é boa. Mas será que é realmente assim que acontece conosco? Pois no mundo que estamos vivendo, cada um de nós tem uma verdade que acredita e defende. Não é assim? Todos nós temos uma verdade. Todos nós cremos de alguma forma em alguma coisa, de alguma maneira. Mas será que a verdade que você acredita, a verdade que você tem sustentado, realmente é a verdade? Em João 8, 31 e 32, Jesus falou sobre isso. Vamos lá, vamos ler. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, Jesus disse isso para as pessoas que acreditavam nele. Ele esclareceu que para conhecerem a verdade, elas precisariam primeiro crer, segundo, permanecer nas suas palavras ou no seu ensino. Então, depois, assim, se tornariam seus discípulos. E aí, conheceriam a verdade. E ela traria libertação de todo engano ou de toda mentira. Escute, jamais, meu amigo, jamais conseguiremos conhecer a verdade se não crermos e colocarmos em prática os princípios bíblicos. Jamais. Mas a pergunta que não quer calar: quem é esta verdade? Quem é esta verdade? E observe que não há um erro. Não há um erro na formulação desta pergunta. Não é qual é esta verdade, mas quem é esta verdade? Pois cada um de nós poderíamos apresentar aqui uma verdade sua. Como dissemos, uma verdade que acreditamos e que até defendemos como suprema. Mas será que esta resposta seria quem é a verdade? Seria a resposta de quem é a verdade? Eu quero dizer para você nesta noite que a verdade é uma pessoa. Diga para a pessoa que está do seu lado, faz tempo que eu não digo isso, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: a verdade é uma pessoa. Diga aí na sua casa, quem está assistindo com você, diga para a pessoa: a verdade é uma pessoa. Não é um sentimento, não é uma frase de efeito. não é uma expressão simplesmente. Agora me deixa explicar isso para você. A palavra verdade, aqui que lemos no grego, desse texto de João 8, 31 e 32, a palavra no grego original é aletheia, que significa que é verdade em qualquer assunto em consideração, ou verdadeiramente, ou em verdade, de acordo com a verdade, de fato. Agora entenda uma coisa, esta palavra aletheia, ela deriva de uma outra palavra chamada aletes, que significa verdadeiro. Mas essa palavra aletes, ela se origina, ela se formula através de duas partículas da letra do alfabeto grego. A primeira letra, A, ou alfa, que representa Jesus. Isso está lá em Apocalipse 1:8. O próprio Jesus falando para João, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então é formado dessa palavra alfa, primeira palavra do alfabeto grego, e da partícula lantano, que significa estar escondido, que não percebe sem conhecer, ou seja, a verdade é Jesus Cristo, escondido para aqueles que não o conhecem. A verdade é Jesus escondido para aqueles que não o conhecem. Foi por isso que Jesus colocou que eles somente conheceriam a verdade depois de crerem, depois de colocarem em prática os seus ensinamentos, as suas palavras. Porque ninguém se aproxima de Jesus sem se acreditar que Ele existe e de que Ele é poderoso. Para isso nós precisamos ter fé. E a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude, é uma ação em resposta à verdade de Deus. Em outro momento, o próprio Jesus disse, João 14:6, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou. Foi por isso que lá, no mesmo capítulo de João 8, no verso 36, Ele diz assim: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Começa a entender? Não é o conhecimento de uma história nova, não é o conhecimento de um fato, mas é o conhecimento de Jesus, a verdade. Quando você conhece Jesus, a verdade, então você pode experimentar uma libertação em sua vida, uma libertação de todo engano. Eu pensei que a pastora Carla ia pregar a minha palavra aqui hoje, porque ela começou a profetizar algo que eu iria falar. Deus quer libertar a sua mente. Deus quer libertar a sua forma de pensar, expandir você, não só para as coisas financeiras, espiritualmente falando, mas em todas as áreas da sua vida. Deixa eu continuar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se você conhecer a verdade, Jesus, verdadeiramente você será livre do engano e da mentira. Essa é a verdade. Jesus é a verdade. As suas palavras são a verdade de Deus para nós, apresentada e manifesta entre nós. Olha o que João diz lá no capítulo 1, versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra de Deus. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça foi dada, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade veio através de Jesus Cristo, porque Ele é a única verdade sobre a terra. Jesus, sendo o Verbo encarnado, veio trazer a palavra de Deus, a verdade de Deus para os homens. Ele não veio apenas morrer na cruz, cumprir uma missão redentora, de nascer como homem, viver como homem, não pecar, mas ser preso, julgado e condenado, e morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse foi um propósito que Jesus cumpriu e venceu, mas Ele também veio trazer a palavra de Deus, a verdade de Deus para mim e para você. Ele veio trazer a verdade de Deus para nós. Ele veio fazer conhecida a verdade de Deus. Escute, a verdade não é aquilo que o homem diz, mas aquilo que Deus diz, ou seja, Jesus e a palavra de Deus. Não existe duas verdades, entenda isso. Não existe duas verdades, apenas uma, a verdade de Deus. Mas quando falamos de verdade, o nosso cérebro já pensa então, e a mentira? Quem é a mentira? Porque se a verdade é uma pessoa, a mentira também é. No mesmo texto de João 8, Jesus explicou sobre isso, sobre a verdade, e Ele mostra quem é a mentira. Olha lá, João 8:44, diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar ou satisfazer os desejos, as obras dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois é o mentiroso e o pai da mentira. Escute, deixa eu dizer uma coisa. O diabo não é apenas o pai, o gerador, o criador da mentira, mas ele é a própria mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é. Assim como Deus, quando fala coisas boas, fala do que ele é bom. O diabo, quando fala, ele fala mentira, porque ele é a mentira. E nele não há nada de Deus, nada de Jesus, nem de suas palavras, das palavras de Deus. A Bíblia diz que ele é assassino desde a criação, porque ele usou Caim para matar Abel, seu irmão. Mas como as pessoas podem acreditar naquilo que o diabo diz? É ou não é? Você acreditaria em algo que o diabo disse para você? Hã? Quase sempre, qualquer pessoa em sã consciência diria, jamais acreditaria naquilo que o diabo pode dizer a mim ou a qualquer pessoa. Mas por que as pessoas acreditam? Por que as pessoas acreditam nas mentiras? Por que as pessoas acreditam naquilo que o diabo diz? Porque entenda, ele não se apresenta como o diabo. Alguém ruim, mal, de chifre, de rabo. Não. Mas ele se apresenta como alguém bom, alguém que busca o seu bem. Olha, está tão preocupado com você. Ele quer ver a sua felicidade. Esse é o discurso. Esta é a palavra. Essa é dessa maneira que ele se transveste. Ele se veste de uma aparência boa. É assim, irmãos, desde a criação. Olha só, desde o Éden, quando ele usou para matar Caim, matar Abel através de Caim. Lá em 2 carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma, se transfigura ou se traveste em anjos de luz. Ele se vende para você, para as pessoas, como alguém bom, alguém que está pensando em você. O diabo muda de aparência e se apresenta como alguém bom, que quer, está interessado em te ajudar, está interessado no seu bem, quer o melhor para você. Ou seja, ele usa o engano para te afastar da verdade. Você se lembra lá no Éden? O que ele disse para Eva? Hã? Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra, do campo, que o Senhor tinha feito, o Senhor Deus tinha feito. Esta serpente, na realidade o diabo, usando essa serpente, disse àquela mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, parece que é verdade, porque Deus disse para comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas como o diabo usa, ele pega uma parte da verdade, e dissimula ou transforma ela como mentira. Não foi assim que Deus disse? Hã, sua boba Eva? Deus não falou com você que você poderia comer de tudo? Então a mulher responde: olha, podemos comer de todas as árvores, menos do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque disse Deus: se comêssemos daquela árvore, comeríamos, morreríamos. Se comêssemos daquele fruto, morreríamos. Então, olha o que Lúcifer diz, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha só, não é bem assim. Olha, sua boba, preste atenção. Deus não vai te matar. Olha, não é de tudo isso. Essa não é bem assim, essa verdade, não. Vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como Deus. É assim que a mentira, irmãos, o diabo usa do engano para afastar você da verdade, para afastar você de Jesus, afastar você de Deus. E é muito fácil ser enganado. É muito fácil ser enganado pela mentira e errar. Isto se nós não conhecermos a verdade. Alguém já pegou uma nota falsa? Um dinheiro falso? Quem já pegou? Como é que você sabia que era falso? Alguém me ajuda aí? Pela textura, pelo desgaste, pelo que mais? Sabe como a gente reconhece que uma nota é falsa? Conhecendo a verdadeira. Se nós não conhecermos a nota verdadeira, nós vamos pegar aquela nota e achar que ela é verdade, porque ela está estampada, sim ou não? Mas existem características na nota que fazem dela diferente, sim ou não? Sabe quando nós vamos perceber a mentira e o engano do diabo nas nossas vidas? Quando nós conhecermos a verdade, ou quanto mais nós conhecermos a verdade. Jesus disse assim, Mateus 22: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de... Sabe por que eu e você erramos? Porque nós não conhecemos a verdade. E aí facilmente somos enganados. Olha o que o rei Davi disse, Salmos 25, 5: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo, ou todo dia. Ele estava orando, pedindo para que Deus o guiasse na verdade. Na verdade de quem? De Davi? Não, na verdade de Deus. Não na sua verdade, nem na verdade dos outros, pois ele poderia facilmente ser enganado pelo espírito da mentira. Como eu disse, é muito fácil ser enganado. Põe para mim a primeira imagem, Luca. Olha essa imagem e me responde o que você vê. Põe lá. O que você está vendo? Hã? A imagem que a gente vê é que a pessoa da frente está tentando esfaquear, né, ou a pessoa de trás, sim ou não? Não é isso? Esta é a verdade, sim ou não? Sim ou não? Não é verdade, por quê? Você não está vendo? Hã? Presta atenção, essa imagem traduz para você que a pessoa da frente, da esquerda aqui, está tentando esfaquear a pessoa de trás, sim ou não? Essa é a verdade que aquela imagem passa. Sim, irmão, você não... É que alguns já viram essa imagem, né? Eu devia ter guardado, né? Agora preste atenção. Essa parece ser a verdade. Agora põe para mim a segunda imagem. Olha só. Quem está querendo esfaquear quem? É a primeira pessoa, conforme nós achamos, ou é a segunda pessoa? A primeira está fugindo. Se você olhou aquela primeira imagem, de forma primeira mesmo, você foi convencido de que aquela primeira pessoa, a pessoa da direita, da esquerda sua aí, estava tentando esfaquear a pessoa de trás. Mas quando se amplia a imagem, quando se tem uma percepção maior, se percebe que é exatamente o contrário. É fácil, não é, ser enganado? É muito fácil ser enganado, irmãos. Eu não consegui enganar alguns que já tinham conhecido a verdade. Mas quem não tinha visto aquela imagem, é fácil ser enganado. O diabo faz isto desde a criação. Enganar o homem com mentiras, com imagens. Você pensa, mas eu estou vendo. Uma das maiores crises, irmãos, que eu entendo que estamos vivendo, não é a crise do coronavírus, não são as dificuldades financeiras que para alguns já alcançaram, não é o desgaste familiar que muitos estão vivendo em suas casas e seus lares, nem as tragédias que se apresentam diante de nós todos os dias, mas é a crise da manipulação das pessoas. Veja como o diabo tem manipulado as pessoas do mundo, e até os cristãos, com mentiras e engano, gerando instabilidade, gerando medo, pavor, sensação de incapacidade, desesperança, sofrimento, dor e tantos outros males sobre a vida das pessoas e de suas famílias. E como ele faz isso? Pelo engano das mídias. Pelo engano das mídias. Usando mentiras, distorcendo verdades e apresentando diariamente para você se alimentar e se intoxicar com suas falas. Eu não estou dizendo deste ou daquele jornal ou daquele canal de televisão, não. Eu estou falando de todos. Todos eles. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Irmãos, toda vez que alguém muda a imagem, alguém distorce alguma coisa, se torna mentira, não se torna meia verdade, não se torna em parte verdade, se torna uma mentira. Porque isso serve para manipular você, isso serve para enganar você, isso serve para levar você a um nível que foge da verdade de Deus para a sua vida. Nenhuma mentira vem da verdade. Toda vez que a verdade é manipulada, ela se torna uma mentira. Não foi assim que a serpente disse? Não foi bem assim que Deus disse. Essa é a estratégia do diabo, enganar a você e distanciá-lo da verdade de Deus, que é Jesus. E João 10, versículo 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. No verso 2, ele diz que elas me conhecem e elas me seguem. Nós vemos aqui Jesus dizer que as suas ovelhas o conhecem, que ouvem a sua voz e o seguem. Mas eu quero dizer, nesses últimos tempos, nós temos visto muito mais ovelhas ouvirem o Jornal Nacional do que a voz de Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantos chamados discípulos de Jesus têm mais dado ouvido à mídia televisiva do que a Jesus que morreu na cruz por eles? Quantos têm acreditado mais naquilo que os jornais dizem e pregam do que a Bíblia, que é a palavra de Deus? Quantos têm seguido ao pé da letra as recomendações do que se aparece na mídia, dando as costas aos ensinamentos que Jesus deu? Quantos? Eu recebi nessa semana uma palavra profética de um profeta americano chamado Jeremiah Johnson. Ele teve uma visão. E eu quero ler para você. Me permita aqui que eu tenho que mudar aqui. Ouça. Dia 1 de junho de 2020. Amados santos e líderes, na noite do dia 30 de maio, enquanto orava sobre os Estados Unidos em minha casa, por volta das 2 da manhã, uma entidade demoníaca apareceu em minha frente, em uma visão aberta. Esse tipo de encontro aconteceu apenas uma outra vez, enquanto eu ministrava em outro país, em 2015. Eu sempre entro em algum tipo de batalha espiritual enquanto durmo e sonho profeticamente, mas raramente ou quase nunca estando acordado. Essa entidade demoníaca tinha uma cicatriz visível e profunda embaixo do olho direito, mas também tinha a capacidade de se mutar ou mudar de forma. E eu assisti esse ser se transformar por várias vezes na minha frente, mas ainda assim a ferida embaixo do seu olho permanecia. Esse ser apontou o dedo no meu rosto e disse: eu existo para enganar o mundo. Assim como existem precursores do reino de Deus que vão à frente do Filho do Homem, assim eu sou um espírito precursor do reino das trevas, que foi enviado antes da vinda do homem da iniquidade, o anticristo. E continuou: esta cicatriz embaixo do meu olho direito foi feita pela mão da igreja que ora, pois muitos deles, nesse tempo, começaram a detectar nossos planos e propósitos para perturbar sistemas, dividir atenção e liberar caos na nação. Nesse ponto eu estava todo arrepiado, como se nunca tivesse ouvido tudo isso antes, vindo de uma entidade demoníaca. De repente, o que consigo descrever é que a autoridade e a mente de Cristo veio sobre mim, e eu apontei meu dedo para esse demônio e ordenei: quem é a fonte por trás de seu poder e influência? Ele começou a gargalhar histericamente, um som que ainda me persegue, e com grande ira esse demônio respondeu: a mídia. Eu fixei meus olhos nele e disse: demônio que veio para enganar o mundo através da mídia e que está sendo exposto agora, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, revela a sua agenda. Com desdém ele começou a manifestar um espírito imundo, e a primeira coisa que eu cheirei, eu senti, foi medo. Eu vi o coronavírus se espalhando pelo mundo e o espírito de medo ligado a ele. A segunda coisa que senti foi ódio, e eu vi cidades em chamas e o racismo aumentando. Terceira onda que senti foi a ganância ou a cobiça, e esse foi o mais forte dos cheiros que senti. Nesse momento, por revelação do Espírito Santo, eu entendi que o que estamos vendo em 2020, além do vírus e do racismo e brutalidade policial, é uma agenda diabólica e sinistra chamada ganância. Uma onda de medo veio através do vírus, e agora uma onda de raiva através de tumultos, mas o culpado é a ganância. Em outras palavras, o mundo está se tornando cativo, agora mesmo, de forças demoníacas, preparando o caminho para o homem da iniquidade. Há muito engano sendo espalhado pela mídia, e nós precisamos entender que o que temos visto e ouvido nos jornais e nas mídias sociais é simplesmente um desvio da verdade. Eu te digo agora mesmo, pelo Espírito de Deus, que o que tem acontecido em nosso mundo hoje ultrapassa um vírus, racismo, brutalidade policial. E quanto mais rápido reconhecermos o que está acontecendo de fato, mais rápido poderemos ter vitória. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, devemos começar a direcionar nossas orações ao espírito de ganância e cobiça e entender que a luta é com relação a finanças. As finanças por trás do vírus, as finanças por trás de tumultos e roubos, as finanças por detrás de destruir o presidente. Milhares foram vendidos às notícias falsas. Os afro-americanos e sua dor justificável estão sendo presos por uma agenda cheia de ganância. Agenda por detrás do vírus e das esperanças de vacinação e de demônio é a ganância. Depois desse encontro, eu finalmente vejo, como nunca antes, China, OMS, George Soros, Bill Gates. Siga o espírito de ganância nesse tempo, e isso não somente vai expor uma agenda por detrás do medo e do ódio, mas levará você à liberdade que só é achada na verdade. Olha que interessante. Em 2 Tessalonicenses 2:9-10 diz assim: a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Não podemos mais viver manipulados e enganados pela mentira que circula através da mídia. Mas então você me pergunta: mas apóstolo, como viveremos sem saber as notícias? Não assistiremos mais TV? Seremos ignorantes do que acontece no mundo? Foi por isso que Jesus disse que precisaria subir ao céu para poder enviar o Espírito Santo, a fim de que Ele nos guiasse na verdade de Deus. João 16:13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não é a falta de informação do mundo que gerará em você a segurança para seguir Jesus, não. Mas é permitindo que o Espírito Santo te convença de toda a verdade, te direcione para a verdade de Deus e não o engano e mentira, o engano da mentira do diabo. Jesus foi enviado à terra não apenas para viver e morrer naquela cruz por nossos pecados, mas para nos ensinar as palavras de Deus que serviriam de base, de fundamento e caminho para as nossas vidas. Foi por isso que Ele disse, Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu quero dizer para você: o Covid vai passar, a escassez e a falta vai passar, as crises vão passar, mas as palavras de Jesus jamais, jamais, jamais passarão. Elas irão se cumprir em nossas vidas, elas irão se cumprir em nossas casas. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não existe nada mais poderoso do que a verdade de Deus nessa terra. Nada pode resistir à verdade, ninguém pode mudá-la, ninguém pode fazê-la voltar atrás. Ela vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as suas finanças, sobre toda a tua descendência. O Senhor Jesus é a verdade de Deus. Ele vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje é um dia de nós renunciarmos a essa influência maligna, renunciarmos a esse engano, renunciarmos a mentira e todo engano que o diabo plantou em nossas mentes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na nossa alma. Nós precisamos renunciar todo o engano, toda a manipulação que a mídia tem plantado em sua mente, em seu coração, aprisionando e limitando o seu viver. Decida hoje aceitar a verdade de Deus, Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, como única base, como único fundamento para guiar e dirigir a sua vida, a sua casa e a sua família. Ele quer escrever uma nova história em você. Ele quer escrever uma nova história a partir de você. Vamos ficar de pé. Você aí em casa, fecha os seus olhos. Aqui também, fecha os seus olhos. Começa a fazer a sua oração. A luz hoje brilhou, raiou no seu coração. Você não vai poder sair daqui dizendo que vai viver em engano, que vai viver na mentira, que a mídia vai controlar você, a mídia vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Chegou a hora de você dar um basta, chegou a hora de você quebrar esses grilhões, chegou a hora de você renunciar, colocar para fora todo nível de engano, de manipulação de verdade. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Feche os seus olhos, peça que Deus retire toda a mentira do diabo em sua vida. Peça que a verdade de Deus, Jesus, entre em seu coração e que as suas palavras sejam o fundamento da sua vida, sejam o fundamento da sua prática a partir de hoje. Peça que o Espírito Santo possa te convencer. Peça que o Espírito Santo possa te convencer de toda a verdade de Deus para a sua vida. Enquanto cantamos, faz a sua oração, se coloque em verdade, em sinceridade diante daquele que é poderoso. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história.